Good afternoon, ICANN 61.
Boa tarde, ICANN 61. Discussão dos novos GTLDs, novos procedimentos.
So, welcome back, everyone.
Fala Manaus Ismael, bem-vindos novamente. Estamos agora iniciando a sessão do GAC sobre os procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs, que começa às 5 da tarde, domingo 11 de março, e que dura uma hora. Lembrem indicar seu nome e a quem representam quando tomam a palavra. Antes de entrar no tema de fundo, quero passar a palavra para Tom, que tem alguns anúncios de logística para fazer. Prestem atenção, por favor. Fala Tom Dale, obrigado Manaus. Sim, aqui tenho alguns anúncios importantes. E comecemos com o evento social Alma Gala para a ICANN 61, que será realizada amanhã pela noite. E vocês têm que levar um sticker no seu crachá e um convite. Júlia acaba de enviar um e-mail a todos os participantes e membros do GAC sobre esse tema. Podem colher esse sticker e convite no stand de ponto PR aqui na saída dessa sala. Com relação ao comunicado do GAC, é simplesmente um lembrete, como costumamos fazer, se já alguém estiver preparando o texto para o comunicado, seria muito útil que pudessem enviar para mim e para o GAC no menor período de tempo, porque eu sei que está se trabalhando sobre um texto possível relacionado com o tema do GDPR, mas também com relação a outros temas. Se vocês preveem que possam querer e que se inclua um texto no comunicado, principalmente na sessão de assessoria do GAC, porque temos que ter muito cuidado com o formato por diversos motivos, peço que me entreguem e também a lista do GAC para que possamos submetê-lo à consideração de todos. Com relação aos grupos de trabalho, mais uma vez, com relação aos procedimentos habituais, Manaus pediu que faça lembrar aos líderes e co-líderes do grupo de trabalho do GAC que seria útil que fornecessem um resumo muito breve das atividades realizadas para serem incluídas no comunicado que teremos em ICANN 61 e o que vocês quiserem que apareça no comunicado e que fique bem apresentado como registro. E o último anúncio tem a ver com um lembrete também. Como vocês pediram, eu preparei uma resposta revista ao board com relação ao tema de ponto Amazon e passei para vocês recentemente na lista de correios, de e-mails do GAC. Gostaria de que respondessem com algum comentário até amanhã, ao meio-dia ou 14h. Eu sei que estão recebendo muitos e-mails no céu, na sua caixa de e-mails, mas por favor vejam essa versão preliminar e lembrem o que foi discutido no GAC sobre esse tema ontem, e se tiverem algum comentário, por favor, é muito importante, na medida do possível, que nos deem uma resposta ou comentário para que possamos colocá-lo ali e isso possa ser enviado como resposta ao board antes da reunião que teremos com eles. Esses são os quatro anúncios que eu queria fazer. Passo a palavra novamente para Manaus. Fala Manaus Ismael, obrigado Tom. Agora, nossa sessão vai fazer referência aos procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs. Estivemos falando sobre esse tema. focando-nos em temas bem específicos, os nomes geográficos, por exemplo, que são, fazem parte dos procedimentos, mas também há outras quatro áreas de trabalho, e são discussões realmente muito pertinentes e de interesse para nós. E há muitos temas em cada uma dessas áreas de trabalho. Então, vou pedir para Tom que, por favor, faça um resumo, introdução desse PDP sobre procedimentos posteriores, a introdução dos novos GTLDs, e depois podemos passar a palavra para os colegas co-presidentes do processo de PDP. Fala Tom Dale, obrigado. A mensagem que tentamos transmitir na secretaria e entre as autoridades do GAG nesse documento informativo que oferecemos era simplesmente que esse grupo de trabalho, em particular sobre os procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs, continua com seu trabalho e agora está se concentrando em alguns prazos e há algumas questões que são importantes do ponto de vista da política pública para o GAC. Alguns membros do GAC têm mais interesse do que outros nessas questões. Então, é importante considerar não apenas como vocês podem participar nesse grupo de trabalho, mas também ver quais são os méritos dos diferentes argumentos. Jeff vai explicá-lo melhor, mas temos, em primeiro lugar, a pergunta de se vai haver uma nova rodada de novos GTLDs. Nesse caso, deveria ser chamada de rodada, quando se produziria em nível estrutural mais geral, se é necessário fazer uma maior introdução de novos GTLDs com categorias. O GAC tem assessoria já existente sobre algumas dessas questões que forneceu ao board, mas não necessariamente responde à questão de fundo de tudo quanto isso envolve. Mas são temas mais gerais que surgem nessas discussões, como disse Manau, há trabalho feito através de diferentes vias, por exemplo, há uma que se encarrega dos nomes geográficos no primeiro nível, é a área de trabalho 5. Há outros grupos que seguem, que continuam trabalhando até hoje sem uma participação muito ativa do GAC, alguns membros que estiveram ativos, mas não são muitos. Temos alguns exemplos específicos no documento informativo, por exemplo, o apoio para os países em desenvolvimento, as solicitações com base na comunidade, tema que o GAC discutiu de maneira constante, o processo de como gerenciar as objeções do GAC e as questões que têm a ver com a liberdade de expressão e objeções gerais, sem dar por sentado que o guia do solicitante tem que prevalecer por sempre. Então, continua-se falando dos IDNs. Na última rodada, os IDNs deram um estado prioritário particular. E com esse tipo de códigos de escrita, pode haver algumas preocupações do ponto de vista de política pública que pode ser interessante para o GAC. Esses são alguns exemplos para que tenham ideia dos dados que estamos fornecendo ali. E falávamos também dos níveis de participação do GAC. Está Jeff Newman, que é um dos co-presidentes do grupo de trabalho sobre esse PDP, que foi muito útil, de grande ajuda para responder perguntas sobre esse PDP ao GAC. Então, passo a palavra para ele. Tem a palavra Jeff. Fala Jeff Newman. Eu sou um dos co-presidentes do processo de desenvolvimento de políticas sobre procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs. Sherry Landon Core é a outra vice-presidente. Se não estiver aqui, ela estará em alguma sessão de at-large que se sobrepõe a essa. Temos vários líderes aqui de outras áreas de trabalho, como explicou o Tom. Há 5 áreas de trabalho, além de algumas questões que são mais abrangentes. E alguns desses líderes estão aqui, podem responder perguntas sobre alguns temas específicos, em caso seja necessário perguntas mais detalhadas. E, ou podem pegar o microfone e dar informação. Antes de começar a ver as suas perguntas, eu queria fazer referência aos prazos para que todos entendam como está avançando esse grupo, que fatos, que balizas pensamos concretizar. Da número 1 a 4, todas, menos os nomes geográficos, esperamos ter um relatório em abril. Depois vai ser submetido a comentário público relatório. Esse relatório vai ser estruturado de uma maneira diferente de outros relatórios, no sentido de que vamos salientar algumas áreas onde temos recomendações preliminares. Mas muitas dessas sessões preliminares vão se focar em áreas em que temos diferentes opções ou cursos de ação que podemos tomar e onde pedimos seus comentários. Por exemplo, podemos dizer que consideramos que a ideia de ter o que chamamos de programa de aprovação prévia para os fornecedores técnicos de serviços de registro, podemos dizer que é uma boa ideia e podemos dar os motivos pelos que consideramos isso, mas depois teremos diferentes comentários ou perguntas no que diz respeito a como se deveria estruturar um programa dessa natureza, ou podemos dizer, achamos que pelo menos deve haver uma rodada, mais uma rodada de novos GTLDs, mas depois dessa rodada podemos avançar por um dos três cursos de ação. Podemos dizer que temos uma rodada a cada ano para os próximos 10 anos e podemos optar por fazer uma abertura e que se atendam os pedidos na medida que vão chegando. E queremos ter a opinião da comunidade com relação a quais dessas opções querem e por quê. Esse relatório vai se publicar em abril e teremos aproximadamente 45 dias para oferecer comentários públicos. Esperamos poder discutir algum desses comentários na reunião 62 de ICAN. Portanto, adoraríamos receber comentários do GAC, reconhecendo que talvez tenhamos que esperar até que todos voltem a se reunir no Panamá para ter um tipo de regulamentação. Mas é claro que temos que, como disse Tom, já temos assessoria fornecida, conhecemos os princípios gerais, teremos que ver os relatórios. Se vocês tiverem alguma ideia por parte dos governos sobre esses detalhes, gostaríamos muito de conhecê-los. No que diz respeito aos lugares, temas mais abrangentes, parece existir um acordo sobre diferentes fatores. Um dos elementos que parece ter acordo inclui o acordo dos governos nos comentários que nós solicitamos faz um ano, o que chamamos de comentário da comunidade CC1. E entendemos que houve alguns novos GTLDs adicionais e houve um impacto positivo do ponto de vista da eleição dos consumidores. Pensamos que deveria haver mais uma rodada e podemos considerar diferentes opções para avançar nessa rodada. Há um acordo geral dentro do grupo a respeito de que, pelo menos, as categorias dos domínios de primeiro nível que foram reconhecidas na última rodada deveriam continuar sendo reconhecidas como tais. Teríamos, assim, nomes de primeiro nível da comunidade, poderíamos ter nomes geográficos de primeiro nível e também algumas regras específicas. Agora estou tentando lembrar todas, mas alguns nomes de domínio, de marcas. Isso é algo que também surgiu da rodada de 2013. 12. Houve muita discussão sobre outras possíveis categorias de nomes de domínio de primeiro nível. E, embora o grupo não tenha chegado a nenhum consenso com relação a reconhecer formalmente essas categorias, sem dúvida, vamos pedir que nos deem seus comentários no que diz respeito a como, quando deveriam se reconhecer essas categorias. Poderia continuar falando, mas acho que é melhor que façam perguntas sobre temas específicos em lugar de estar falando em termos gerais. Enquanto vão pensando as perguntas, eu tive aqui no debate sobre a área de trabalho 5 algo que surgiu e que queria comentar aqui, e é que parece haver uma discussão. Alguns governos disseram que não entendiam por que a GNSO não estava considerando o estudo da OMP sobre nomes geográficos. Acho que se fez referência também a um estudo da ISO.
Eu diria que ninguém sabe dessa situação no nosso grupo. Então, eu quero garantir que não estamos ignorando de forma intencional as informações que talvez estejam à disposição, mas nós precisamos que talvez nos advirtam a respeito. Nós não sabemos o que não sabemos. Então, se há alguma coisa que não conhecemos, se há informação disponível em outro lugar e que vocês pensam que nós não estamos levando em conta, por favor, façam chegar essa informação outra vez através da área de trabalho 5. Pode ser a Olga, que foi de muita ajuda, como para passar essa informação. E se é de outra área de trabalho, eu incentivo a que faça como fizemos com o trabalho da comunidade, que foi encarregado pelo Conselho da Europa, se eu não estou enganado. Isso foi apresentado e fez parte das nossas discussões com as comunidades. E vamos levar em conta todas as coisas que os senhores queiram apresentar. É apenas que devemos saber que existe essa informação. Então, se há um estudo da OMP e um estudo da ISO, adoraríamos incorporar essa informação nos nossos debates. Fala Manau Ismael, obrigado Jeff, muito, muito obrigado por esta resenha geral e também por essa vontade manifestada de considerar qualquer material que queiramos apresentar. Então vamos aproveitar essa oferta para aproximar esses documentos aos senhores. Mais uma vez eu quero agradecer por dar esses prazos e vemos que temos que estar à expectativa de um novo período de comentários públicos. E, portanto, devemos preparar os nossos comentários e apresentações ou contribuições, inclusive como países do GAC de forma individual. Este é um assunto de muito interesse para todos e para o GAC também. E há muitas áreas de interesse especial para o GAC. Eu quero saber se há algum comentário ou pergunta. Sim, Jorge. Fala, representante da Suíça. Muito obrigado. Eu sou Jorge Câncio, para que conste nos registros. Eu vou aproveitar esta oportunidade para agradecer a Jeff por estar aqui conosco novamente. Eu não sei quantas reuniões seguidas tivemos, começando em Helsinki, Copenhague. Eu não lembro já, mas foi numa delas. Então, muito obrigado. Eu acho que eu quero fazer um pedido a Jeff e ao grupo de trabalho do PDP, que é a seguinte. No período de consulta pública, eu pediria que tentem utilizar uma linguagem o mais simples possível, que demonstra as opções de uma forma simples, especialmente, se for possível, com a ajuda do pessoal de apoio para o GAC. Seria muito útil que destaquem essas áreas ou temas nas quais poderia existir uma divergência com respeito à assessoria dada em ocasiões, com ocasiões prévias pelo GAC ou pelas contribuições do GAC ao CC1 mencionado por Jeff anteriormente. Porque estivemos falando desse assunto durante 2 dias nessa reunião até agora. Houve muita rotatividade de participantes no GAC, há muitos membros novos. E corremos o risco de perder muitos colegas na discussão, porque é muito difícil acompanhar esses detalhes. Então, este é um pedido para Jeff e para os outros membros do grupo que trabalham com o PDP, que se ocupa dos procedimentos posteriores à introdução do novo GTLDs, para que tentem de fazer em que exista a maior participação possível dos membros do GAC para que este seja um período bem extenso, o mais extenso possível. E como o senhor explicou, com essas consultas e com as respostas a essas consultas, estaríamos colocando as bases para a próxima expansão do espaço do GTLDs. Portanto, é fundamental se assegurar de que o GAC está em condições de fazer contribuições significativas, porque, caso contrário, vamos correr o risco de ter os mesmos inconvenientes que já tivemos muitas vezes com os processos de desenvolvimento de política da Gênesis. Eu confio em Jeff e agradeço já de antemão por esse esforço. Obrigado. Fala Maraio Ismael. Muito obrigado, Jorge. Espero que Jeff possa levar em conta esse pedido, sem que represente uma carga de trabalho significativa. Como falou o Jorge, isso vai ser importante para o GAC. Alguém quer apresentar ou fazer algum outro comentário? Sim. Fala Nigel Casimir, da UTC. Gostaria de acrescentar uma coisa ao comentário do Jorge. Se pudéssemos ter uma ideia de como continuam ou como avançam as deliberações no grupo deste PDP a respeito do possível apoio às solicitações de países em desenvolvimento. Fala Manuel Ismael, obrigado. Quer responder diretamente Jeff? Ou continuamos recebendo perguntas? Alguma outra pergunta no auditório? Talvez o senhor possa responder enquanto os colegas continuam pensando nas perguntas. Para Jeff Newman, muito obrigado. Estou tentando procurar informação para que apareça aqui na tela. A respeito do apoio aos solicitantes, assim nós chamamos de forma abreviada, consideramos que avançamos em algum ponto para ter recomendações de caráter geral e vamos precisar ajuda ao respeito, a este respeito. Por isso recorremos aos senhores, porque precisamos ajuda para ver algumas questões específicas. Chegamos a um acordo geral sobre que a primeira rodada não foi suficiente, não houve iniciativas suficientes de difusão e alcance. Se acordou, em termos gerais, que apenas podemos dar um apoio no que significa a redução da tarifa de solicitação ou alguma exceção. Isso não é suficiente. Precisamos de algum mecanismo de apoio técnico, de consultoria, também alguma redução contínua ou isenção no pagamento das tarifas dos preços de forma contínua. Sim, existe um acordo geral a respeito, mas quando passamos a um nível de mais detalhe específico dos critérios para selecionar aqueles solicitantes que vão receber o apoio e também para ver o que fazer nos casos nos quais, e me desculpem que utilize um termo um pouco informal, quando há algum tipo de conflito por cadeias de caracteres, ou seja, o que fazer quando dois solicitantes pedem a mesma cadeia de caracteres, um para uso comercial e outro porque precisa de apoio. Como fazemos com essa situação? Por exemplo, na última rodada, se duas entidades apresentavam uma solicitação, íamos para leilão. Se é uma entidade que precisa de apoio como solicitante, as possibilidades são que não tenha recursos para participar nesse leilão. Então, no relatório inicial, com certeza que vamos ter esse acordo geral e esses princípios genéricos. E vamos solicitar informação para poder implementar tudo isso sobre as questões específicas, dos aspectos específicos de como fazemos. Todos estamos de acordo em que devemos fazer, mas precisamos ajuda para concretizar essas sugestões, para ver como chegamos às nações em desenvolvimento. Como fazemos isso? Trabalhando com os GAC, com o GAC que são representantes, ou os senhores vão nos comunicar com outras pessoas, ou o que fazemos? Recorremos a organizações de notícias, de informativas? O ICAM vai dar esses recursos? Ou seja, precisamos ser mais específicos. Antes da rodada de novo GTLD de 2012, o board da ICANN aprovou uma resolução na qual dedicariam, eu acho, US$ 2 milhões estadunidenses para este programa, mas isso foi limitado à rodada do ano de 2012. Então, de onde vamos conseguir os fundos para financiar a próxima rodada, como para contar com esse programa de apoio ao solicitante? O que é bom é que temos um acordo geral quanto aos princípios genéricos, mas temos que continuar trabalhando para levar esses níveis do geral às coisas específicas e concretas, redigir esses princípios de forma tal de que para a próxima rodada exista uma grande oportunidade para aqueles que precisem apoio, solicitem e poder concretizar essa medida. Espero ser de ajuda e responder, ter respondido essa pergunta. Fala Ismael. Mano Ismael, sim, claro, Jeff, foi de muita utilidade. Agora passo a palavra para Marrocos. Assume a palavra Marrocos. Muito obrigado, senhora. Eu sou representante de Marrocos. A minha pergunta tem a ver com as disposições que serão tomadas no que respeita à proteção dos interesses da comunidade. Se se trata, como a vez anterior, existia um mecanismo de objeção para algumas solicitações, já que alguns pedidos iam além do mecanismo de avaliação e alguns países deviam passar por um mecanismo de reconsideração ou um mecanismo de objeção. Como a senhora sabe, o mecanismo de objeção custa muito, especialmente para aqueles países que não têm muitos recursos financeiros. Então, a minha pergunta é a seguinte: há alguma evolução com respeito ao que já existia na rodada anterior? E queria saber também se a ICANN vai assumir os países que foram danificados com respeito ao tratamento feito de alguns GTLDs. Fala Manuel Ismael. Quero responder, Jeff. Sim, obrigado. Estava esperando o resto da transcrição porque não funcionavam os fones de ouvido. Continua falando, Jeff. Com respeito do tema da comunidade, o senhor fala das objeções da comunidade e do custo. Sim, recebemos comentários sobre o custo da apresentação de objeções. Bom, em primeiro lugar, não se conheciam os custos inicialmente. Então, uma das questões era que não sabíamos quais seriam os custos. E muitos dos solicitantes que apresentavam objeções da comunidade sabiam, depois de apresentar a objeção da comunidade, que custaria US$ 100 mil estadunidenses. A questão específica parece estar que aqueles países que não têm os recursos e querem apresentar objeções e ver que mecanismo podemos colocar a seu dispor. Eu acho que não tratamos esse tema em especial, então eu vou tomar nota do seu comentário para ter a certeza de tratar esse tema. Mas acho que não vamos ter uma resposta específica para esta pergunta em especial. Fala Manau Ismael. Obrigado, Jeff. Alguma outra pergunta ou comentário? Desculpe, Suíça. Jorge tem a palavra. Fala Jorge Câncio, da Suíça. Esta vez eu quero falar de uma coisa mais específica. Como os senhores sabem, Jeff no GAC foi Mark Carvel quem se retirou do GAC depois do mês de janeiro. Mark Carvel era quem liderava a questão das solicitações provenientes de uma comunidade e recentemente recebemos comentários da área de trabalho 3 e dos líderes desse grupo sobre algumas das perguntas que Mark tinha publicado no mês de dezembro. Então, estivemos vendo essas respostas com rapidez. E Giacomo Mazzone, e quem está falando agora também, consultamos os nossos colegas do Conselho da Europa, que, como o senhor sabe, redigiram um relatório bastante exaustivo sobre o tema das solicitações que provêm de comunidades. Então, eu quero fazer algum comentário sobre essa resposta preliminar do Grupo de Área de Trabalho 3. Temos a sensação de que seria bom que se continuou evoluindo o relatório rascunho, seria bom que talvez esse relatório analisasse com maior detalhe as diferentes intervenções quanto aos pedidos de comunidades apresentadas pelo Ombudsman, pelo Defensor do Povo. Em alguns casos, houve questões difíceis nas quais o Defensor do Povo tomou alguma iniciativa, e isso eu acho que deveria ficar escrito no relatório preliminar, e ver como tratar as questões identificadas nessas intervenções. Por outra parte, estamos em 2018 e ainda há solicitações que provêm de comunidades cujo tratamento está pendente, e são bastantes essas solicitações. Então, bem vale a pena destacar esse ponto. Talvez agora eu vou apresentar uma questão mais objetiva, porque depende dos pontos de vista de cada um. Isso tem a ver com os requisitos para as solicitações de comunidades, que na rodada de 2012 eram muito restritas. Tinha que se pagar um dinheiro, havia pessoas que se aproveitavam do sistema e diziam que representavam uma solicitação de uma comunidade, mas, na verdade, a sua solicitação era de índole comercial e queriam ter uma preferência utilizando o canal das comunidades. Isto foi contraproducente, porque esses requisitos tão restritivos fizeram com que as verdadeiras solicitações das comunidades tivessem que passar muitas dificuldades, e muitas delas ainda estão passando essas dificuldades, ou sofrendo essas dificuldades. Então, no relatório preliminar, talvez valha a pena tratar esta questão. E, finalmente, o Conselho da Europa exigiu um estudo para analisar o procedimento de solicitações que provém de comunidades de forma exaustiva. E, provavelmente, no relatório preliminar, seja necessário levar em conta esse ponto com maior profundidade, se comparado com a versão preliminar do relatório que eu vi no dia de hoje. Seria de utilidade que cumprisse minha sugestão, especialmente quero destacar uma questão quanto a prestar especial atenção aos procedimentos para futuras rodadas, para selecionar os provedores ou fornecedores da avaliação com prioridades de uma comunidade. Devemos respeitar as comunidades que no mundo real são reconhecidas como tais. E, em alguns casos, estas comunidades passaram muitas dificuldades devido a esses requisitos tão exigentes, inclusive as provas que estão no guia para o solicitante. Muito obrigado. Fala Ismael. Passa a palavra agora para Jeff. Assume a palavra, Jeff, e diz: obrigado, Jorge. São muito boas suas perguntas e comentários. Eu vou ler a transcrição para ter certeza de ter recebido todos os seus comentários. Estamos tentando de fazer o seguinte, e realmente foi difícil, na verdade. Estamos tentando de definir uma comunidade. Estamos vendo como se define uma comunidade, como definimos uma comunidade sem ser muito amplos, de forma tal de incluir qualquer um, mas, por outra parte, reconhecer as comunidades que todos temos em mente. Nós achamos, pensamos saber o que é uma comunidade, mas na hora de passar essa definição ao papel, vemos que isso facilita a nossa tarefa de forma tal de não desenvolver critérios tão exigentes ou restritivos. E, sinceramente, foi um trabalho muito difícil para nós. E, com frequência, perguntamos se todas as solicitações apresentadas, de todas essas solicitações, quais deveriam ter sido consideradas como de uma comunidade. Ou seja, temos que pensar nas características dessas solicitações para ver se podemos plasmar algumas recomendações uniformes sobre os critérios. E vemos que, segundo a quem perguntamos, cada um tem a sua própria ideia sobre essas qualidades. Então, para nós é muito difícil passar ao papel uma boa definição. Continuamos trabalhando a respeito e continuaremos trabalhando a respeito e provavelmente tenhamos uma definição proposta e vamos pedir comentários ao respeito, mas temos que definir uma comunidade para efeitos dos TLDs. Eu acho que fixar critérios deveria ser um exercício muito mais simples. É uma coisa que estamos tentando de fazer e fazendo o melhor possível para conseguir. Esperemos publicar algumas ideias para receber comentários públicos e depois passar às questões específicas dos critérios. Muito obrigado. Fala Manau Ismael. Muito obrigado, Jeff. Foi muito útil a sua resposta. Mais alguém tem comentários ou perguntas? Se mais ninguém pede a palavra, podemos fazer o seguinte. Eu vou perguntar o seguinte: como encaixa a revisão de CCT, de confiança, competência e confiança? Como encaixa esse PDP nos procedimentos posteriores? That was assigned.
A introdução dos novos GTLD. Fala, Jeff Newman. É, para nós, nos pediram que nós víssemos esse tema quando estivessem já plasmadas essas revisões, como as recomendações são, as atividades são abertas e tem listas de e-mails que são abertas e podemos lê-las. Consideramos que temos uma boa ideia das perguntas que vamos receber. Estivemos considerando algumas dessas perguntas que vão ficar no nosso relatório inicial. E outras perguntas que, quando apresentarmos o nosso relatório inicial e tivermos um pouco de tempo livre enquanto esperamos os comentários, poderemos começar a analisar. Analisar essas perguntas que ainda não pudemos considerar. Acho que esse vai ser um processo que vai continuar evoluindo. O bom é entender as perguntas do seu relatório inicial e ver que essas perguntas vão continuar sendo interrogantes para nós no relatório final. Então, temos uma boa ideia de quais são essas perguntas e acho que, através do nosso trabalho prévio, trabalho futuro, enquanto esperamos os comentários públicos do relatório inicial, poderemos, então, aproveitar a oportunidade para responder às perguntas. Fala, Manau Ismael. Muito obrigada, Jeff. Isso é extremamente útil. Desculpem que usei a sigla CCT sem dizer como está feita em sua totalidade. Falamos da revisão que se encarrega da competência, eleição e confiança dos consumidores. É uma equipe de revisão que tem o mandato de fazer uma avaliação dos novos GTLDs depois dessa nova rodada em Marrocos. Acho que tem a palavra de novo Marrocos. Sim, tem a palavra Marrocos. Obrigado, senhora. Minha pergunta é com relação às exigências que impedem o acesso de países menos desenvolvidos. Como vocês sabem, no programa dos novos GTLDs, há diferença de recursos entre os diferentes operadores. E um dos maiores problemas é o idioma no qual devemos apresentar as solicitações. Em ICANN se fala muito em diversidade, principalmente diversidade linguística, mas infelizmente vemos que essas solicitações devem ser apresentadas sempre em inglês. Isso é sim um problema importante para alguns países, principalmente aqueles subdesenvolvidos e menos desenvolvidos. Muito obrigado. Fala Manau Ismael. Obrigado, Marrocos. Jeff quer responder. Fala Jeff Newman. Obrigado, sim. Mais uma vez, são todas boas perguntas. Certamente, isso é algo que não consideramos. É claro que consideramos a questão de estarmos certos de que a informação sobre o processo, sobre como apresentar as solicitações, seja fornecida em diferentes línguas, tendo um sistema que permita a apresentação das solicitações em diferentes idiomas. Isso é algo que não consideramos ainda. Vamos considerar isto, considerar essa preocupação e vamos pedir ao pessoal da ICANN que envolveria ter um sistema que permitisse a tradução do sistema de solicitações a diferentes línguas e depois que a tradução das respostas a essas solicitações em outras línguas para que os avaliadores possam realizar a sua avaliação. Eu acho que isso apresenta algumas questões singulares e eu vou colocá-lo na nossa lista do processo de desenvolvimento de políticas PDP e vou pedir ao pessoal da ICANN que fornece apoio, que considere como poderíamos ter um sistema dessas características. Fala Manau Ismael. Obrigado, Jeff. Mais alguma pergunta? Muito bem. Muito obrigado, Jeff. Obrigado por estarem aqui em todas as reuniões, por ter em conta os nossos comentários, por fornecer uma resposta às nossas perguntas e por estar sempre com informação. Fala Jeff Newman. Eu quero agradecer por convidar-nos novamente, por aturar-nos e receber-nos. Estamos muito contentes de poder ter essa troca e conseguir a maior retroalimentação possível. Queremos evitar coisas que aconteceram no passado, queremos ter retroalimentação, ter respostas. Todos estamos tentando fazer o que é certo e todos estamos embarcados nisso com a melhor das intenções. Então, em todas as situações em que nós pensamos que não estamos considerando algo, ou se vocês consideram que não estamos fazendo algo, tem as portas abertas para se aproximarem, chamarmos atenção sobre isso. Vamos fazer o maior esforço para responder e garantir que estejamos considerando tudo. Fala Manau Ismael. Obrigado, Jeff. Sem dúvida, foi toda uma experiência para todos e todos queremos aproveitá-las, aproveitar os aspectos positivos e evitar tudo o negativo. Então, temos uma meta em comum. Muito obrigado a todos por esse debate interativo. Concluímos com isso a discussão do GAC sobre os procedimentos posteriores à introdução dos novos GTLDs. Peço que permaneçam em seus lugares. Imediatamente vamos passar a seguinte sessão, que corresponde à preparação para a reunião com o board. Muito obrigada.